poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt.
Ivo Canelas nasceu em Lisboa em 1973. Chegou a entrar numa peça de teatro da escola, ainda pela antiga quarta classe, mas não foi nessa altura que pensou tornar-se ator. Astronauta era uma das hipóteses. Os testes psicotécnicos indicariam mais tarde advogado ou arquiteto urbanista. Ivo Canelas chegou a inscrever-se nos exames para a Faculdade de Direito, mas faltou. E foi antes, às escondidas dos pais, fazer exames de acesso ao conservatório. Foi lá, enquanto estudava representação e durante um ateliê, onde fez uma cena de Hamlet ao lado da atriz Dora Bernardo, confirmou a vocação. Vou citá-lo, só me lembro de entrar e de sair, e depois ouvir os aplausos. Desde essa altura procuro esse enorme prazer de não saber onde estamos. Fecha a citação. Estudou no famoso Lee Strasberg Theatre Film Institute, em Nova Iorque, fez televisão, teatro, cinema, ganhou 2 Globos de Ouro. Quando lê um texto de trabalho, gosta de fazê-lo sozinho e em silêncio, para não dispersar atenções e escutar o que o corpo lhe diz perante aquelas palavras. Quando lê poesia, não sabemos, mas já vamos perguntar-lhe. Apesar de a pandemia nos trocar as voltas, estava em cena com a peça Todas as Coisas Maravilhosas, um monólogo escrito por Duncan Macmillan e traduzido por Margarida Valdegato, onde Ivo Canelas convida o espectador a participar nessa coisa rara de enumerar as coisas maravilhosas da vida, como, por exemplo, comer um gelado. Ivo, olá, obrigada por aceitares este convite. Tenho de começar assim, a poesia é uma das coisas maravilhosas que esse espetáculo recorda ou não aparece nessa lista?
Claro que sim, claro que sim. Sabes que o espetáculo tem uma enorme dose de improvisação, que é por isso é que eu ainda sou capaz de continuar a fazer, porque todos os dias é diferente, todos os espetáculos todos os dias são diferentes, mas este, como a participação do público é sempre imprevisível e os atores convidados trazem sempre coisas diferentes, tudo é mesmo sempre todo diferente. E eu posso e tento todos os dias enumerar de improviso coisas diferentes, maravilhosas, sendo a poesia também uma já enumerada, com certeza.
Já aconteceu, portanto, já. Quer por iniciativa tua, quer por outras pessoas também?
Claro, porque depois também há uma relação muito forte com os livros naquele espetáculo, com a escrita e com os livros. Outra das coisas que acontece é eu peço que as pessoas me emprestem 2 ou 3 livros que tenham trazido, e então há ali todo um diálogo entre mim e outro personagem baseado naqueles livros, e muitas vezes saem livros de poesia e alguns que eu conheço, outros que eu desconheço, e depois como backup, por causa da pandemia, a quantidade de livros que a malta levava para o espetáculo tornou-se menor, porque as pessoas iam diretas de casa para o espetáculo, portanto não levavam um livro
para ler no metro,
exatamente, portanto eu passei a ter que ter lá 1 ou 2 livros de backup, e tenho lá sempre as poesias do Leonard Cohen em português e em inglês.
Ah, boa, isso é sempre bom, Cohen é sempre bom. Curioso apanhares, quando pedes livros aos espectadores da peça, é curioso que pessoas tragam, uma coisa é trazer romances que estão a ler, outra coisa é terem livros de poesia com elas, isso é muito interessante, não é? Pensar nisso, que há pessoas que andam com livros de poesia no dia-a-dia, na mala, é giro isso.
Porquê é que achas estranho? Porquê é que achas particularmente interessante?
Porque não me parece que seja assim tão comum, ou achas que é? Não sei, há esta ideia, não é? De que a poesia é uma coisa mais complicada e tal, não sei.
Ok. Que giro, nunca tinha pensado nisso. Eu acho que tem sido sempre super eclético e surpreendente tudo o que me aparece ali de livros. Vai desde livros de autoajuda, passando por livros de poesia, uma vaga agora que surgiu de livros sobre o mundo digital, comportamento digital, regras, etc. Coisas muito dispares, em várias línguas. Temáticas sempre altamente surpreendentes. Não me surpreende particularmente, não.
E tu pegas nos livros e incorporas o que as pessoas estão, incorporas no espetáculo, não é? Na tal improvisação de que falas, é isso? É isso?
Sim, é como se aquele fosse o livro que eu andasse a ler.
Ah, que giro.
E então usamos como a contracapa permite sempre, através do resumo, elaborar sobre o que é que aquele livro deve ser, e é muito interessante quando me saem livros que eu já conheço, mas o que eu mais gosto de fazer é encontrar a marca de onde as pessoas vão na leitura delas e ler exatamente a última coisa que elas leram. E é fascinante, é um bocadinho aquelas coisas meio esotéricas de pegar um livro, abris um livro, se tu agora pegares um livro qualquer desses que estás aí atrás de ti e abris ao acaso uma página qualquer, o que sair só poderá fazer sentido em relação a isto que está a acontecer nos neste momento, e quando faz sentido é absolutamente arrepiante.
Queres fazer esse exercício?
Quero, faz tu, vai fecha os olhos.
Fecha os olhos e pega um qualquer, mas de olhos fechados,
De olhos fechados, pega de um qualquer, um atrás de ti, vai.
Pera, é que estou mesmo de olhos fechados, olha que eu não estou a fazer isto a brincar.
Vá, pega um qualquer.
Já está, nem sei o que é.
Ok, senta-te e abre.
Nunura.
Abre qualquer coisa ao acaso.
Já pôr os óculos, oh God, vamos lá, abre, ao acaso.
Põe o dedo no meio da página, vai, isso, tal, lê.
No futuro será um jardim, Miss Portugal primeira, sem pinga de aparato, eis invadida de uma qualquer mutilação, o peso mutuamente pela queda.
Olha, deverá ter um significado qualquer que nós ainda não compreendemos.
Não, mas pronto, a ideia do no futuro será um jardim já é bom, não é?
No futuro será um jardim, exatamente.
No futuro será um jardim,
exatamente. É.
Aproveitando a deixa de estarmos a falar desse espetáculo que foi interrompido, e eu estou a fazer estas perguntas porque eu não fui ver, não é? Tivemos, quando eu era para ir ver, estava eu em isolamento profilático por causa da Covid, e depois ficaste tu doente, e como é que estás? Para já, já estás bem? Está tudo bem?
Estou bem, voltou a energia toda, estou bem, só não tenho muito olfato, mas o olfato é, it's overrated. A mim, o paladar preocupou-me quando fiquei sem paladar, porque realmente comes e não te sabe nada, e é muito esquisito. O olfato, eu sempre tive um bocado de nariz entupido, não sei o quê, não, está a recuperar aos poucos, mas acima de tudo o que mais me preocupava era a energia, e essa não digo que esteja cá a 100%, mas voltou a 95% e agora é recuperar o resto.
Está a voltar. Boa. Sim. Olha, o espetáculo foi interrompido, não é? Eu li alguns que vocês desmarcaram e depois reagendaram e adiaram. Como é que isso está?
Olha, sabes que eu acho que foi um bocadinho erro, o erro foi nosso, porque nós, o espetáculo já era para ter acabado há muitos meses, ainda antes deste segundo confinamento, e o que nós tínhamos vindo a fazer era, de semana a semana, perguntávamos-nos se queríamos fazer mais 5 dias, se era possível e se queríamos fazer, e foi, como é um monólogo numa sala não teatral ou não convencional, tudo o resto já estava fechado no mercado time-out, nós éramos os únicos, e todas as semanas perguntávamos, fazemos mais 5, fomos antecipando os horários para as 7 da tarde, e funcionou muito bem assim, porque eu tenho alguma resistência, alguma não, tenho uma grande resistência a projetos de longa duração, custa um bocadinho dizer que vou ficar a fazer um espetáculo durante 5 meses, mas semana a semana faço com muito bom grado, com essa coisa de não compromisso, de bora lá então, pronto, e assim foi discorrendo muito bem. Quando tivemos a ideia de voltar ao clássico 15 dias de espetáculo a seguir ao Natal foi quando nos tramámos, portanto tivemos que cancelar tudo, devolver o dinheiro dos bilhetes todos porque estava tudo esgotado, e pronto, e agora é assim, quando voltarmos, quando desconfinarmos de novo, se eu, havendo tempo e oportunidade, gostava de fazer, voltar a esta modalidade guerrilha, fazemos abrir 5 dias e assim vamos, o boca a boca funciona muito bem, o espetáculo só leva 120 pessoas, portanto também esgota com muita facilidade, e dentro destes tempos que correm, acho que é a modalidade ideal. Sem um compromisso muito grande e com esta excitação de abrir 5 espetáculos, as pessoas comprarem rápido, esgotar rápido e pronto, e é meio-dia de cada vez, é um bocadinho esse o espírito.
Sim, é também uma forma de agora lidarmos com isto, não pensando em espetáculos, mas pensando na vida, se olharmos para a frente fica complicado, não é? Acabámos de saber que vamos ficar confinados até ao final de março. Como é que tu tens estado a lidar com isto, do isolamento?
Sei perfeitamente, claro que sei. De muitas maneiras diferentes, acho que muitos ângulos diferentes. Felizmente, pronto, tenho um sítio onde ficar, felizmente não passo fome, portanto tenho esse lado, estive a trabalhar antes de voltar a confinar, portanto há assim uma série de áreas minhas que estão nutridas, portanto, e acho que essas são essenciais, ou muito importantes pelo menos, para teres alguma tranquilidade, pronto, e a partir daí é tudo mais simples, a minha família está toda de saúde, portanto, pronto, portanto é isso. Há uns dias melhores que outros, outros dias piores que outros.
Há quem diga que este confinamento está a ser mais complicado do que o primeiro, há muitas pessoas que têm falado sobre isso, porque há menos energia, as pessoas estão muito cansadas, muito esgotadas da pandemia, mas outras pessoas dizem que ao contrário aproveitam para ler, ver os filmes que tinham em atraso, ler os livros. No teu caso, tens posto leituras e filmes em dia ou nem por isso?
Eu tenho um projeto que estou a fazer agora, que é estou a gravar. E mal na primeira quarentena montei um estúdiozinho em casa, comprei um microfone e consegui criar as condições para gravar som com qualidade em casa. E veio-me parar às mãos e comecei a gravar uns vídeos para o Instagram, algo que eu nunca tinha pensado fazer, de leituras de várias coisas. E daí, isso trouxe-me coisas giras, trouxe-me a possibilidade de gravar um documentário para a RTP, que nunca tinha feito e gosto muito, e de gravar, que é isso que eu estou a fazer agora, um livro que fala sobre isto tudo. Ainda não foi publicado, portanto não vou aqui revelar grande coisa, mas isto para te dizer que, e o livro fala, é um texto que eu acho que é fortíssimo. E é um texto que fala sobre isto tudo que estamos a viver, sobre ler e não ler, sobre tentar fazer pão e sobre não ser capaz de sair da cama, sobre ver os filmes todos e não conseguir lembrar-se do filme que viu ontem à noite, sobre o tempo todo que tem para estar ao telefone com os amigos e não ser capaz de sequer ter a internet a funcionar como deve ser. Ou seja, este paradoxo constante que estamos todos mais ou menos a viver e que é por um lado parece irreal, mas por outro lado é completamente real e comezinho, e por outro lado é comparável com a Segunda Guerra Mundial, que durou 6 anos e caíam bombas na cabeça. O nosso grande problema é se a internet está a funcionar ou não. Ou seja, eu acho que há aqui milhões de coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo, e eu acho que ainda estamos todos a funcionar a 75%, máximo, e ainda vamos precisar de uma distância grande, retrospectiva, para perceber o que é que andámos aqui agora a fazer durante este período. Não tenho consciência nem capacidade de responder honestamente, no sentido de dizer se ando a ver mais ou menos filmes ou a ler mais ou menos livros. Não sei, acho que é estamos um bocadinho na Dinamarca, vê-se o castelo lá ao longe e está um nevoeiro do caraças. E pressinto que o fantasma do meu pai anda aqui a alguns.
Olha, falaste dos vídeos do Instagram, e eu devo dizer-te que foi precisamente por ter visto uma leitura tua de um poema do Bukowski, O Pássaro Azul, que me lembrei de te convidar, porque pensei cá para mim, bem, em ler poesia desta maneira, tendo gostado de poesia, apesar de nós, há sempre esta ideia de que os atores também interpretam, não é? Portanto, é diferente, os atores, como tu sabes, nem toda a gente que diz poesia é ator, ou está ligada à representação, claro, mas há sempre esta ideia de que os atores leem bem. Agora, uma coisa é ler bem, outra coisa é ler como tu lês, e desde já os meus parabéns, gosto muito das tuas.
Obrigado.
E foi por isso que me lembrei de te convidar. Tu fizeste uma seleção interessante. Não sei se queres começar a conversar sobre os poemas pela ordem porque me enviaste. Enviaste primeiro um poema muito conhecido e muito bonito, do Rudyard Kipling, o Se, traduzido pelo António Boto. Queres ler primeiro? Queres conversar sobre ele primeiro, sobre esta escolha? Como é que queres fazer?
Como quiseres.
Então lê, por favor, pode ser.
Deixa-me aqui acedê-lo, que eu, entretanto, tinha-me esquecido exatamente dessa parte essencial. Deixa-me buscar aqui o e-mail com que eu te enviei isso tudo. Uhum. Esse poema é um poema que está emoldurado desde que eu me conheço, num daqueles pósteres de gosto muito duvidoso, anos 70, com um fundo azul e um mar brilhante, uma lua, assim, uma coisa mesmo, Mundo Piroso acaba.
O kitsch é bom. Sim.
Certo. E eu, desde miúdo, que me lembro de ver essa moldura grande, que foi feita pelos meus pais, ou pela minha mãe, provavelmente. E se lembro que esse quadro é um resistente, é um quadro que já esteve pendurado, já esteve escondido, já esteve muito perto do lixo, já foi resgatado, e eu conheço pelo menos há 30 anos, e está aqui. E depois, quando me fui tornando, sei lá, jovem, adolescente, acho que sempre o li, sem entender completamente, e depois acho que o fui lendo ao longo dos anos, porque estava ali sempre à minha frente, na parede. Uhum. E agora, há uns anos atrás, há 3 ou 4 anos atrás, ofereci-o, reemoldurei-o numas placas ainda mais pirosas de plástico que se fazem no Media Market, que é, e ofereci assim aos jovens todos, dos meus amigos e da minha família, assim à malta dos seus 18, 20 anos, porque acho que há assim qualquer coisa muito bonita e muito manual de instruções.
Inspirador, não é? É muito inspirador.
E é assim mesmo... balizas de, olha, por aqui, por ali, por aí não, uhum. não vais por aí, vai por aqui, e pronto, não digo, acho que são sim, uns fichos, acho que é bom ter assim por perto. Se eu tivesse que escolher entre isto e uma bíblia, era garantidamente isto. Isto era mais interessante estar nas gavetas dos hotéis do que as bíblias.
Fica a sugestão, para quem nos escutar. Então, vamos lá ouvir o Se.
Eu nunca li isto, alto, é muito engraçado isso. Pronto, então é assim. Se tu podes impor a calma quando aqueles que estão ao pé de ti a perdem, censurando a tua teimosia nobre de a manter, Se sabes aguardar sem ruga e sem cansaço, privar com reis, continuando simples, e na calúnia não recorres à infâmia para com arma igual e em fúria responder, mas não aparentar bondade em demasia, nem presumir de sábio ou pretender manifestar excesso de ousadia. Se o sonho não fizer de ti um escravo, e a luz do pensamento não andar contigo num domínio exagerado, se encaras o triunfo ou a derrota serenamente, firme e reforçado na coragem que é necessário ter para ver a verdade atraiçoada, caluniada, espezinhada, e ainda aos nossos ideais por terra, mas erguê-los de novo, em mais profundos alicerces, e proclamar com alma essa verdade. Se perdes tudo quanto amealhaste e voltas ao princípio, sem um ai, um lamento, uma lágrima, e sorrindo-te debruçares sobre o coração, unindo outras reservas à vontade que quer continuar, e prosseguindo, chegar ao infinito da razão. Se a multidão te ouvir entusiasmada e a virtude ficar no seu lugar, se amigos e inimigos não conseguem ofender-te, e se quantos te procuram para contar com o teu esforço não contarem uns mais do que os outros, olha-os por igual. Se podes preencher esse minuto com 60 segundos de existência no caminho da vida percorrido, embora essa existência seja dura à força das tormentas que a consomem, então bendita a tua essência, a tua origem. O mundo será teu e tu serás um homem.
É muito bonito, Ivo, muito bonito, é um poema muito bonito. Disseste que achas que podia estar em lugar da Bíblia nas gavetas dos hotéis. Achas que isto é uma mensagem importante para dar às pessoas? Muito difícil alcançar algumas das coisas que estão aqui, não?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que, sim, sem dúvida, eu se calhar sou moralista, ou tinha assim uma vertente minha, algo moralista, mas acho que se calhar não é a ideia, não é alcançá-las, se calhar a ideia é saber onde é que elas estão, é uma espécie de balizas, de umas traves quaisquer, umas traves mestras que apontam para ali. Não deve dar para alcançar tudo.
Deve ser difícil, não é? Deve ser difícil.
Com certeza.
Mantens o quadro contigo.
Yeah.
Essa ideia de teres um quadro que, segundo julgas saber, terá sido a tua mãe a moldurar, de um poema em casa, diz-nos o quê sobre isso? Cresceste com poesia? Os teus pais gostam de poesia? Como é que era?
Não, acho que não. Não é verdade. Eu acho que o meu pai tem uma memória muito curiosa, ele decora muitas coisas, é daquela geração.
Poemas também, não é?
É da geração do decorar, portanto, nós demos uma entrevista muito gira juntos há 2 ou 3 anos atrás, e era impressionante a quantidade de informação decorada que ele tinha pronta para despejar. E ele tem uma relação intensa com estes poemas. Eu terei que perguntar, mas eu acho que quem moldurou foi a minha mãe, mas quase que adivinho que foi o meu pai, que gosta muito do poema e que eu queria ter ali. Mas teria que verificar, porque o meu pai tem uma relação intensa com os poemas e com alguma noção de sonho e de aventura, e há algo que na poesia, se calhar até no seu lado mais simples e épico, e de contar histórias com uma certa musicalidade contém, não é? Isso é a influência do meu pai, mas é por aí, é o lado, assim, este lado aventureiro das histórias, das cantigas, se calhar.
Das cantigas, é giro isso. Há muitas pessoas que contam da sua relação com a poesia ter começado precisamente com as cantigas, com as letras das canções. No teu caso foi assim, foi na escola, porque há pessoas que também foi na escola, outras que relatam precisamente que a escola as afastou da poesia e não necessariamente as aproximou. Como é que foi contigo, recordas? Quando é que te bateu? Quando é que percebeste? Ah, eu gosto disto.
Eu não sei se gosto, ou seja, eu gosto de muita coisa, e não sei se gosto, de certeza que não gosto das coisas todas, e há muitas coisas, mas como eu já te disse, eu não conheço muita poesia. O que é que eu não gosto da poesia? Não gosto quando a poesia quando a poesia é autofágica, quando a poesia fala do poema, não tenho paciência. Não tenho paciência quando a poesia é triste, porque sim. Não tenho paciência quando a poesia fala do mar. Até pode falar do mar, da coisa mais bonita do mundo. Eu não consigo, já me vai, estás a ver, a fugir, a fugir, a fugir. Há umas coisas que para mim são essas que me afugentaram da poesia durante muito tempo. Sei lá, ontem estava a ler coisas da Sofia de Melo Brás, e agora peço já desculpa em avanço, eu não consigo, tenho imensa dificuldade, há ali um lado poético que me afasta, pronto. O que é que eu gosto? Eu gosto da rima, quando a rima vem com música, custa-me à brava a rima e escolho quase nunca poemas com rima porque aquela musicalidade chateia-me, sempre que encontro uma rima eu quero é destruí-la, mas eu faria isso em Shakespeare, se eu pudesse dizer epá no meio de Shakespeare diria, portanto eu tenho assim uma pseudo-rebeldia em relação a essas métricas e musicalidades. O que é que eu gosto? Gosto realmente quando compreendo as imagens, quando as coisas se tornam específicas, quando eu consigo desmontá-las e consigo dizê-las como se estivesse a beber um café contigo e dizer-te olá, como é que estás. Quando eu não consigo chegar a esse sítio, normalmente não me interessa. Para mim foi a música a porta de entrada para a poesia, é o único sítio onde eu consigo respeitar a métrica e entender, não é respeitar, aceitar, porque ao mesmo tempo, eu que adoro cantar, um dos grandes problemas que eu teria a cantar é exatamente respeitar a métrica e dizer I love you, não, eu venho da narrativa, venho da conversa, portanto eu quero dizer I love you tudo uma vez e não quero estar à espera de nada para poder dizer you, mas a minha entrada para a poesia é pela música, e é o que eu conheço mais de poesia, é através da música, é através de ler as letras das músicas. Depois com a idade, a maior parte dos textos que eu leio nem são de poesia, são textos, são cenas, e é muito engraçado como as pessoas depois dizem, muitas pessoas dizem, gosto muito de te ouvir declamar, que é das coisas que eu mais odeio ouvir, é a expressão...
Sim, coisa da declamação, sim.
Declamação, pronto. É giro porque eu acho que nós somos realmente um povo que tem uma tradição declamatória muito grande. A nossa maior tradição, eu acho, parece-me, e uma das grandes dificuldades que nós temos como atores no realismo é que nós vimos da farsa, ou seja, nós temos qualquer coisa de para mim a fazer isto, mas estou só a fazer e não, eu não sou mesmo isto. Parece que temos de ter uma distância intelectual das coisas. E a declamação para mim vem desse sítio, é qualquer coisa que passa para já uma ópera qualquer, que eu acho fascinante quando de repente eu já não percebo as palavras e já só ouço uma música, na realidade a palavra deixou de fazer sentido para mim, mas eu não sou apreciador disso. A minha grande influência, se calhar poética, é da Margarida Valdegato, minha amiga, das minhas amigas mais antigas, minha amiga mais antiga, provavelmente, conhecia... não sei, no décimo ano, algo assim, e é através dela que eu tenho entendido melhor, se calhar, a poesia e os poetas, porque, já porque ela é carne, porque ela é pessoa, porque ela é alguém que eu conheço e conheço muito bem, e não é uma figura, não é uma entidade poética vaga, portanto, há algo nos poemas dela que me permite entendê-los melhor do que eu entenderia a poesia em geral, do que eu entendo a poesia em geral, porque há uma série de imagens poéticas que eu traduzo no meu conhecer dela, e isso facilita-me a entrada nesse universo e tem-me facilitado a entrada em outros universos, curiosamente, porque é uma espécie de tradutor automático de humanidade, de entender porque é que não estamos só a dizer olá, tudo bem, e estamos a dizer algo aparentemente hiper complexo, mas que na realidade se calhar só quer dizer isso. E é isso que é bonito, encontrar essa retradução.
Exato, é isso aí que é belo. Bela ponte acabaste de fazer tu, Ivo, para passarmos, não seguirmos a ordem, porque me enviaste os poemas, e passarmos para um poema da Valdegato que tu escolheste, que é o poema Mário, editado precisamente num livro da Doda Correria, que pertence ao Nuno Moura, que foi o poeta que há bocadinho calhou ali na estante, na brincadeira que fizemos, é uma coincidência curiosa. Então, tens aí?
Estou aqui, tenho. Adoro este poema, acho isto absolutamente genial. Há aqui uma parte do poema que... Exatamente. Adoro. Quando quiseres.
Quando tu quiseres, estou a escutar.
Chama-se Mário. Quando jovem, deslumbrada, às vezes embarcava em viagens, não vem ao caso. Já então era pelintra, o teatro para mim era cheio de torcidas na cadeira, e como o mar, os atores estalavam além das pessoas, falavam e moviam um caudal quase tanto como a massa da água, era como se inspirassem demais. E quando ficavam bravos, não havia arneses que os amarrassem ao convés dos palcos. Aportámos certa noite, no Chiado, a ver o Godot. Um palhaço, um sujeito, um carril betumado no estaleiro de Deus. Era duro, e o ar pálido e crespo, o avesso de um fruto. O provável efeito de papelão e luzes, ressoava o tablado de oco e do subpalco, esvaíam-se os atores, além das pessoas. Mas no final, o Mário Viegas tornou a si do caráter, e à boca de cena, como Balzac, acusou a atitude da espectadora, que à entrada, desplicente, com um assobio desfalcado e um mal amolado estalo dos dedos, exclamara que era roubo, preço do teatro, quando tanto da vida davam os atores, às vezes sob tortura, quando a jovem irreal esbanjava fáceis fortunas. Eu era a insolente. E por mais que me afundasse, eu não achei no pânico a escotilha na plateia. E enjoei e engoli, meio desfeita pelas têmporas, por todo o externo empolgado, e por instantes eu só quis que o Mário Viegas não tivesse existido, se não pudesse calar-se, relevar, abençoar, envolver no seu pullover a minha cabeça rubra à raiz dos cabelos, desmerecida então do mar, do teatro, de velas e pinturas. Na saída dos artistas, fiquei aflita para lhe falar, mas nenhum esperava e nenhum torceu. E garrulei sobre o acesso à cultura, em vez de o abraçar. E acabei por seguir dali, no carro dos amigos, que tudo calaram, e o condutor, com o nariz colado à cana, levou todos a casa para se me confessar a sós, apaixonado, o que era absurdo e sórdido. Pouco depois deixei de embarcar, mas não fiquei por ali, nem passou o pior. Anos mais tarde, com o meu amor, num bar que, salvo erro, tinha nome religioso, houve um outro Mário, mais novo, que também era do teatro. Eu já devia ter parado de beber, e não me agradava a conversa, que creio ter sido, ou eu ter entendido, acerca de gajas. De toda maneira, eu já não era tão jovem e sofria mais. E sempre cobarde, dirigindo o juízo ao que menos contava, a minha mão voou aberta à bochecha do novo Mário, e ele inchou, se não de dor, de rancor, e era todo transfiguração e ultraje, e nisso, vendo a deixa para colocar a mais alta voz da representação no vitupério das minhas maneiras, das minhas peneiras, tristes cenas e duques e bobos, todos da madrugada a saber que eu não valia um chavo, que insultara um falecido gênio naquela fatídica noite onde aquele próprio ferido Mário estivera. E não esquecera. Por todas as minhas desintegridades, me desculpem os Mários, o teatro e a equação da arte com o bem. Mesmo se não mora aí o seu maior veículo, me desculpo o mar, além disso. Sem totalmente vir ao caso, eu peço só que me possam perdoar amigos que não defendi.
Leste muito bem, Ivo, obrigada. Olha, porque este poema especificamente, seria muito óbvio dizer que é apenas porque fala do teatro, não será só por causa disso, não é?
Não sei. É, não sei, porque é. Não sei. Eu viajo em todas as. Eu viajo nesta história toda, eu vejo tudo, eu vejo a ir ao teatro, vejo a falar do preço do bilhete, vejo a enfiar-se na poltrona, vejo o Mário, aquele Mário, a fazer um escândalo, vejo a ir para a Porta dos Artistas, vejo o a não aparecer, vejo a cabeça dela passar aquilo tudo, vejo os anos a passarem, vejo a história toda. É um poema que eu sei, desde o primeiro dia que o li, é das coisas mais incríveis que eu li dela. E há poemas dela que são incríveis, mas depois de vez em quando ela faz uns parênteses que eu nem conhecia. Portanto, temos os parênteses curvos, depois de vez em quando há uns. Eu esse já está para lá da minha capacidade humana de conseguir manter o raciocínio. Ou seja, aquilo que eu adoro, que nós estamos a falar de uma coisa, e eu faço agora um parênteses e vou subir esta água, mas aquela coisa que nós estávamos a falar há bocado, esta coisa, adoro esta figura de voltar a uma ideia que ficou pendurada através de um som. Mas quando tu fazes parênteses retos, já não consigo fazer isso nem pintado. E muitas vezes os poemas da Guida têm essa figura. E já disse: olha, eu não leio esta merda, não leio, eu vou saltar este bocado porque isto é infernal. Já é tão difícil agarrar as pessoas quando tu estás a ler um poema, porque normalmente um poema tem 3, 4 minutos e tu conseguiste criar um universo durante 4 minutos que as pessoas estejam lá, por um lado não se aborreçam, mas por outro lado sintam que há realidade suficiente para estarem entretidas a seguir um fio à meada, tu metes um parênteses reto, mais vale mandar as pessoas para casa. Este tem uma história, é o sítio onde eu gosto da poesia, quer dizer, é uma narrativa, é uma história, mas está lá tudo aquilo que eu identifico como sendo poético. Não é um discurso em prosa direitinho, não é só uma pessoa a contar uma história, é contar uma história de uma forma muito particular, mas à mesma altamente compreensível. Adoro.
Eu gosto muito da poesia da Margarida Valdegato. É de resto dela um dos poemas, se eu tivesse de fazer este exercício que peço aos meus convidados, eu sei que é um exercício difícil de escolher em 10 poemas, certamente estaria lá o Intercidades. Falávamos de canções, Ivo, e de entrar nas canções, na poesia pelas canções, e tu tens aqui duas escolhas de canções nas tuas escolhas. Já vamos a uma que é maravilhosa. Vamos primeiro à do Brel, La Fête. Então, porquê esta canção? Primeiro que tudo.
Olha, uma vez mais, aqui da Gato, é giro. Eu conheci o Jacques Brel através da Guida Gato, foi ela que me apresentou. A primeira coisa que ela me mostrou foi o vídeo do Num Bocadinho de Pá, que eu acho que mudou a minha vida quando vi aquele vídeo. E depois...
Mudou porquê?
Nunca tinha visto, não sei, nunca tinha visto ninguém, não sei, nunca tinha visto aquela intensidade de vulnerabilidade num homem até ali. Portanto, foi algo que eu não conhecia, era um tipo de masculinidade que não sabia que existia. E ver aquele peito feito no primeiro refrão de então, não vais deixar, isso nem é possível, pelo menos é a minha interpretação, até um quarto refrão onde já percebi que já me deixaste e nem esquece, já fui, passando por todas as outras paragens pelo meio, naquele grande plano único. É muito tocante, e não só as lágrimas como a transpiração. Era um homem, pronto, um artista que eu teria amado ver ao vivo. As lendas das suas performances são únicas, pronto. E depois, ao mesmo tempo, este revê, que depois que eu acho que depois até encontrei, se calhar, não sei se, acho que este também foi a Guida que me mostrou. Depois encontro a versão americana, as várias versões que existem deste poema. Também foi a minha porta para o francês. Eu falo mal francês, todo o francês que eu falo, ou pouco que falo, é por causa das músicas do Jacques Brel. E depois vejo-o a fazer, eu que detesto teatro filmado, vejo-o a fazer Dom Quixote La Mancha, onde ele faz isto, filmado a preto e branco, com gosto duvidoso de... No, o tom para o veículo, o tom para o meio, ou seja, o tom dele filmado, acho que não bate certo com a filmagem, porque como o teatro nunca bate certo com a filmagem, mas aquilo acho que ganha uma outra dimensão qualquer. Há qualquer coisa trágica e patética no personagem Quixote a cantar este poema, e há qualquer coisa trágica e patética no performer Jacques Brel a cantar este poema em teatro, a ser filmado para televisão. E acho que ainda é mais patético e trágico, e acima de tudo, acho que é a base de 90% das cenas de ação dos filmes americanos, é a cena em que ele não se lembra da música e tens o outro personagem a dizer não, il faut que vous vous rappelle, revê, ele revê, e aquilo vai naquele crescendo até ele, tan, 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 que é todo o cinema americano, é isso, quer dizer, ele não consegue, e ele consegue. Portanto, acho extraordinário. Queres que eu leia isto?
Eu vou dizer-te que há uma tradução para português do Brasil.
Não, quer dizer,
não vamos ler isto, não é?
Mas olha, não, vamos, deixa-me, depois podes apagar esta parte se não gostares.
Não, não vamos ler a tradução em português. Eu disse
não.
Vamos ler um bocadinho em. Não, apago, claro que não apago, olha que disparado.
Isto é muito rápido. Isto é muito rápido. Vamos lá. Adoro.
Take your time. Vamos lá.
Então vá. Até acho que... Espera aí. Eu nunca fiz. Olha, fiz isto uma vez na escola, no primeiro ano, no terceiro ano do conservatório. Nunca mais voltei a fazer isto. Então vamos a isto. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin de départ, brûler d'une possible fièvre. Partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, d'attendre l'inaccessible étoile, telle ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos se donner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu. Parce qu'en malheureux, Voilà encore, bien qu'il y a tout brûlé. Voilà encore, même trop, même mal. Faut attendre à son écartelé. Pour attendre l'inaccessible étoile.
Boa, obrigada. Olha que foi aqui um momento bem bonito. Obrigada, Ivo.
Adoro.
Adoro também. Porquê que escolheste esta canção e não, por exemplo, na Maquite Pá, uma vez que falaste do Maquite Pá, como falaste?
Eu adoro um monte de canções dele, talvez porque no meu francês limitado seja esta que eu talvez conheça melhor e entenda melhor.
Não tem a ver com a mensagem da música, é isso?
A mensagem da música também é isso, que aí vai bater um bocadinho outra vez, ou vai bater um bocadinho, ou se há qualquer coisa ali também entre o épico, bora lá por ali, que se calhar, pronto, depois uma pessoa não escapa, essas coisas, não é? Não é? É difícil escapar, se tens um poema emoldurado durante 30 anos ou 40 anos, tu vier à tua frente, depois isso vai determinar o teu gosto em relação às coisas também, com certeza.
Com certeza.
Deve ser por aí, Raquel.
Olha, disseste que gostas de cantar, há pouco, a propósito já não sei de que, disseste que gosto muito de cantar. Cantas em casa, cantas no banho, cantas para os amigos, como é que fazes? Cantas mesmo?
Não. Canto mal, canto terrivelmente, adoro cantar, portanto, felizmente não é a minha profissão, felizmente não tenho que fazer dinheiro disso, não estava tramado, mas não, adoro cantar, acho que é assim das coisas mais fixe e gosto muito, há qualquer coisa na relação direta entre... Como a minha profissão passa por uma ferramenta não, nada estilizada, normalmente, na sua vertente mais realista, aquilo que nós estamos a fazer agora é em tudo muito semelhante àquilo que eu farei amanhã quando estiver a filmar numa cena. Há algo quando estilizamos a comunicação através do movimento, como na dança ou na cantiga, deixa de ser só falar, que me interessa muito, porque ultrapassas o raciocínio mais lógico, passas para outra coisa mais primitiva, mais direta ao âmago das coisas, que eu acho que é muito fixe, que acho que é assim maravilhoso, e não há assim nada que me comova mais do que um cantor em toda a sua técnica e talento, nem é mas se vai à nota mais alta ou se vai à nota mais baixa, não é isso, mas é quando de repente, eu gosto muito das letras das músicas, como já te disse, mas quando se casa uma letra inteligente com uma emoção sharp e uma sensibilidade e uma voz, mandas-me ao tapete 20 vezes, mas está a ganho.
Isso faz lembrar uma história que eu li, ouvi um vídeo teu para preparar a nossa conversa, li várias coisas, claro, e vi alguns vídeos, e num vídeo, creio que num vídeo que está no YouTube, não sei para que programa, já não me recordo, tu tinhas de passar uma pergunta a alguém, e tu passaste uma pergunta contando uma experiência tua, que se passou com um cantor extraordinário, que é o Patrick Watson. Eu também já vi o Patrick Watson ao vivo, já tive essa sorte, que é uma coisa extraordinária, porque ele é muito marcante de facto, e tu contaste, para passares a pergunta a alguém, que estava a assistir a um concerto do Patrick Watson, e há um espectador que interrompe o concerto e diz que quer cantar, portanto há assim qualquer coisa, ou que começa a assobiar, há qualquer coisa, e que o Patrick Watson lhe diz, mas quer cantar? E ele diz, posso ir cantar, inesperadamente, né? Provavelmente as pessoas não diriam isso, o Patrick Watson não estaria à espera disso. E o que contas nesse vídeo é que o espectador subiu para o palco, foi cantar com ele, mas sabe cantar, e ele disse, se calhar sei, qualquer coisa assim, subiu e foi extraordinário, e que esse momento a que tu assististe te fez levantar os pés do chão. E portanto a pergunta que tu passavas a alguém nesse programa que eu vi no YouTube era o que é que essa pessoa, qual foi o último momento em que essa pessoa viveu algo que a tivesse feito levantar os pés do chão. E eu devolvo-te a pergunta a ti agora, quando é que isto aconteceu da última vez? Depois já do Patrick Watson, portanto.
era o Damien Rice. O concerto era do Damien Rice.
Damien Rice. Olha, vê lá tudo. Porquê que eu me fixei no Patrick Watson?
Não sei. Eu conheço mal o Patrick Watson. Damien Rice, sem dúvida que é assim. A última vez que os meus
pais... Foi agora aqui uma gralha minha, vê lá tudo. Confundi-os. Mas sim, gosto dos dois. Bom, Damien Rice, então.
Fica aqui a curiosidade do Patrick Watson, que eu não conheço, vou ficar aqui. A última vez que eu levantei os pés do chão, eu fui ver uma coisa, eu acho que, bom, não sei se foi a última, eu gostava de ver qual é que é a primeira coisa que me aparece assim na cabeça de algo que me tenha feito levantar os pés do chão. Eu assim de repente, vem-me à cabeça... uma cena de um livro que eu li, li o ano passado, chamado Aqui Estou, o autor é o Jonathan Safran, estou a dizer mal o nome dele, acho que é Safran, e é uma cena que eu ainda vou querer ler aqui nestas leituras que tenho feito, uma cena sobre... um diálogo entre um casal, marido e mulher, num processo de divórcio, não é verdade, num processo de casamento ali no momento de declínio, onde ele é apanhado a trocar umas mensagens, sexting no telemóvel, e ela confronta-o com isso. São 10 páginas de um diálogo de uma acutilância humana, que eu dei gritos a ler aquilo, literalmente dei gritos a ler aquilo. Toda a humanidade contida naquele capítulo, naquele livro, fez-me levantar tudo do chão. Já reli essa cena umas 20 vezes, ele é um excelente escritor, eu adoro a humanidade. Ponto. Adoro o ser humano em todo o seu esplendor, quer seja positivo, quer seja negativo. Não há nada no ser humano que eu não acho que seja literalmente maravilhoso, desde as coisas mais maravilhosas às coisas mais horríveis. É tudo incrivelmente maravilhoso, mas isto é provavelmente feito da minha profissão e tentar não julgar e apenas representar, porque é maravilhoso quando vejo quem eu consigo fazer. Naquela cena gostava de fazer todos os personagens, gostava de fazer o marido, gostava de fazer a mulher, gostava de fazer o cão que também está presente, gostava de fazer um dos filhos que aparece. São tudo pontos de vista riquíssimos, e até gostava de ser o telemóvel onde estão as mensagens e que é ali o centro físico de toda a discussão. A mentira de um, o apontar de dedo do outro, a forma como nós reagimos às mentiras quando já sabemos que estamos a ser apanhados, e a voz divina do narrador, que é sempre Deus, não sei, eu acho que tenho sempre a impressão quando leio um livro e o narrador está a falar, eu acho que é sempre Deus, não? E eu nem sou católico, mas acho que é sempre Deus, ou pelo menos é o Deus daquele livro, e que está a ver tudo cá de fora e está-nos a contar o que é que eles estão a pensar. E essa é a parte mais tocante para mim, quando ele diz-te uma coisa e o narrador te explica o que é que ele está realmente a dizer. Para mim foi assim, não sei se foi a última vez, mas foi assim é que me apareceu agora na cabeça de uma vez que levantei mesmo... levantei tudo, é incrível.
Fica aqui essa sugestão, não é? Tua, o livro Aqui Estou, fica aqui a sugestão, e procurar essas páginas desse diálogo, ou então ver o teu Instagram um dia destes, e quem sabe encontraremos lá então essa leitura. Sim. Olha, Ivo, por falar em livros, tive a oportunidade também de ler uma outra entrevista tua onde falavas dos 100 anos de solidão, mas do ensaio sobre a cegueira do Saramago, como um livro que tu leste, adiaste o final a ler uma página por dia, tal foi a forma... tal foi a intensidade com que essa leitura foi feita por ti, e tal foi a forma como gostaste desse livro e pensaste até, achavas que o livro devia ter uma continuação, não é? Que o livro devia continuar.
Cegueira 2. Mais cegos do que nunca. Ainda mais cegos.
Podes ter essa relação com a literatura, ou seja, de... gostaste tanto e estás tão ligado e tão conectado com aquilo que está não estamos a falar de leituras de trabalho, estamos a falar de leituras de lazer, naturalmente. Isso até te pode dar alguma inquietação, como tu dizes, até corporal, não é? O teu corpo reage e mudas a respiração, são palavras, é muito interessante dizeres isso. E portanto, há dias, tens essa relação com os livros quando gostas deles?
Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt.
É uma coisa física, é uma coisa completamente física. E quando tu vês que aquele universo onde tu investiste algumas horas, depende depois da dimensão do livro, mas está prestes a acabar, pode ser aterrador, pode ser mesmo aterrador, porque, quer dizer, porque tu sabes que, quer dizer, quando nós como consumidores de arte nos cruzamos com algo que, seja lá por que razão for, circunstancial, pessoal, toda junta, do que for, nos toca profundamente e põe tudo em nós a mexer, o mundo real tem um impacto maior do que o mundo digital para mim, nesse sentido. Quer dizer, o facto de tu perceberes quantas páginas são e não é, depositares a tua energia naquele objeto durante X tempo, e veres que as páginas estão-se a acabar, é a mesma coisa que uma pessoa com fome a ver que o pão está a acabar, não é? Ou que o teu gelado favorito está a acabar, não sei, mas ou mesmo que, como um toxicodependente, está a ver que aquilo que lhe dá, que aquilo que o nutre e o satisfaz vai acabar, e isso é aterrador. No caso da arte, é uma deliciosa tortura, não é? Mas eu lembro-me que esse foi assim particularmente brutal. Essas últimas páginas foram mesmo brutais. Eu racionei-as numa espécie de guerra artística, racionei-as. Se calhar deveria ter sido mais corajoso e deveria ter lido tudo mais depressa, e deveria ter partido logo para outro livro qualquer do Saramago, se calhar iria encontrar outro prazer igual, mas não o fiz, portanto, mas sim, mas acho que, pelo menos, acho que é assim com toda a gente, só todos nós, tudo se altera fisicamente em nós, depois o que deve variar de pessoa para pessoa é o tamanho da vibração, mas não quer dizer que a intensidade seja menor ou que o impacto seja menor. Eu fico histérico, eu, literalmente a expressão trepar paredes é literal, não é uma metáfora.
Muito bom, isso acontece com a poesia também, o teu corpo responder quando gostas muito de um poema, pode acontecer também?
Pode, claro, mas é mais raro por causa da dimensão da obra em si, do objeto, ou seja, eu preciso de tempo para entrar nas coisas, portanto tu conseguires, é isso que o Jacques Brel dizia, escrever um livro é fácil, tu conseguires escrever um poema de uma página com 20 linhas e em 5 minutos depois as pessoas transformá-las, essa que é a dificuldade, mas é mais raro
isso acontecer. Olha, vamos ver então, como já alteramos aqui a ordem que eu tinha aqui dos poemas, se calhar agora passamos para o Cesarini e para o You Are Welcome to Elsinore. É muito curioso porque este poema de facto toca muita gente, é muito universal, é muito interessante porque há muita gente que o traz e que gosta muito dele. Queres ler?
Quero, mas é isso, é qualquer coisa universal nele, não é? Esta nossa guerra com as palavras, pá.
Pois é.
É o tal mais-valia estar calado, não é? Eu, por exemplo, isto é ignorância minha, mas tu sabes porque é que You Are Welcome to Elsinore? É porque é que é este o título?
Este título tem a ver com Shakespeare.
Pois, sim, mas consegues fazer aqui uma, quer dizer, bom, para mim isto é tudo um grande mistério e eu não me importo que assim seja. You are welcome to Elsinore.
Vamos lá ouvir.
Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos morte violar-nos. Tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes. Espaços cheios de gente de costas. Altas flores venenosas. Portas por abrir. Escadas. E ponteiros. E crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de Elsinore. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem ilegíveis à boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever, por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito, muito além do azul, onde oxidados morrem. Palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emparedados, e entre nós e as palavras, o nosso dever, falar.
É muito interessante porque lá está, este poema é universal, no sentido em que muita gente o conhece, muita gente o lê e o escolhe, e é sempre bonito ouvi-lo, já pensaste, é sempre, e lê-lo de novo, portanto há sempre espanto, não é? Há sempre espanto. Eu creio que a analogia será a do castelo, não é? Que depois funciona como uma prisão. E que é uma analogia com a Lisboa dessa altura, ou com o Portugal dessa altura, não é? Que era como era, que era na altura do Estado Novo. Escolheste-o porquê? Por causa das palavras?
Sei, acho que foi parar à minha mão. Uma vez qualquer, há muitos anos atrás, e ficou, é uma espécie, acho que foi parar à minha mão num momento qualquer, num momento muito específico, não muito bom, não pelas razões, não por grandes boas razões, mas ficou lá. Eu acho que há assim coisas destes objetos que nos vão ficando assim na vida, uns associados a memórias, pois é difícil, são incontornáveis. É um bocadinho, é como as fotografias do Instagram, uma pessoa olha para trás para o ano anterior e se tirou 20 fotografias, são 20 coisas que ficaram ali e houve muitos mais dias com certeza, mas aqueles 20 destacam-se. Uhum. Este sem dúvida que se destaca e... destaca-se ali qualquer coisa nele, que é isso que tu dizes, que não cansa de surpreender, e com os anos a passar vais sempre encontrando leituras novas das coisas. É isso que é muito fascinante, voltar às coisas que tu conheces. É como ao mudares, as coisas mudam também e estás sempre a descobrir coisas novas.
É verdade, quando tu mudas as coisas mudam também, é mesmo isso. Ivo, agora vamos para uma grande canção de um grande senhor da canção brasileira, Vênia para o Chico Buarque, e a canção Construção.
Fogo, é genial, genial, adoro. E pronto, olha, isso é um poema incrível. E aqui está um poema, por exemplo, onde o poema tem esta loucura, esta noção de si próprio, contrariamente àquilo que eu te disse de não gostar de quando o poema tem uma noção autofágica, ou quando o poema é sobre o próprio poema. Aqui, contrariando tudo o que disse, que eu gosto muito de fazer isso, acho incrível, acho que o poema tem noção, este poema tem noção de si próprio, e está constantemente a rearranjar-se com essa noção, e quando eu ouvi pela primeira vez, faz-me lembrar coisas do Michael Nyman, do minimal repetitivo. Mudas uma nota numa frase e toda a frase se transforma noutra coisa qualquer. E adoro. Nunca li, nem ousaria cantar, mas adoro esta coisa. A construção.
Vamos ouvir.
Amou daquela vez como se fosse a última, beijou a sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com o seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, erguendo o patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo, num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado, subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego, sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio saiu náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar quatro paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado, por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus lhe pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair. Deus lhe pague pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir, pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir, pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir. Deus lhe pague.
É uma grande canção e é uma grande letra, não é?
Muito bom, fogo, que loucura.
É uma... Escolheste também por este lado, digamos, de preocupação social que a canção tem e do que ela representa?
Não.
Não?
Não, adoro só... Sabes que eu acho o poema tão virtuoso que, honestamente, eu não consigo... já não é terra para mim, já não tem qualquer, ou seja, não consigo, é tão deslumbrante para mim este poema, do ponto de vista da escrita, que me afasta, se calhar, da sua, de qualquer função social ou de aprendizagem, que eu pode, qualquer ilação, eu não consigo ter ilação nenhuma aqui, estou tão deslumbrado com o virtuosismo intelectual de quem eu escreveu, que não consigo aprender nada porque estou-me a babar a maior parte do tempo.
Gostas do Chico Buarque?
Adoro. Pois, já os meus pais adoravam, já sim, adoro tudo o que é esta música popular brasileira, esta relação de o menor esforço para o maior resultado, a gestão de energia que a maior parte deles têm, zero energia para enorme impacto, acho fascinante. E as letras, o pudor e o despudor e esta autofagia e esta coisa de não interessa se estou falando brasileiro, se estou falando em inglês, não interessa nada, não tenho qualquer regra ou respeito por qualquer língua, posso fazer tudo o que eu quiser, não importa se pronuncio mal, não importa se digo mal, não importa se inventei uma palavra. É genial essa liberdade que eles têm e que nós nunca, e que nós começamos, acho eu, a aproximar-nos. Mas é recente em nós.
É recente em nós. Olha, Ivo, vamos passar para um poema cuja leitura, lá está, eu vi tua no teu Instagram, que é o Bluebird, do Charles Bukowski, que é um belo poema. Tu tens o poema em português, tens em inglês? Não. Como é que tens em inglês? Então, muito bem, vamos ouvir em inglês.
There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too tough for him. I say, stay in there. I'm not going to let anybody see you. Vou começar.
Ok.
There's a bluebird in my heart.
Desculpa. Tu tens aí algum telefone perto do computador a tocar ou a vibrar ou qualquer coisa? Está a haver aqui uma interferência.
Espera aí, pode ser o iPad. O telefone estava desligado. Deixa-me ver.
Deixa-me só contar os minutos para eu depois vir aqui editar isto. Ok. 9:13.
Se tinha, já não tenho.
Bora então.
There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too tough for him. I say, stay in there. I'm not going to let anybody see you. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I pour whiskey on him and inhale cigarette smoke, and the whores and the bartenders and the grocery clerks never know that he's in there. There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too tough for him. I say, stay down. Do you want to mess me up? Do you want to screw up the works? You want to blow my book sales in Europe? There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too clever. I only let him out at night, sometimes, when everybody's asleep. I say, I know that you're there, so don't be sad. And then I put him back. But he's singing a little in there. I haven't quite let him die. And we sleep together like that, with our secret pact. And it's nice enough to make a man weep. But I don't weep. Do you?
Vou ler o que, bem, ler aqui perto de ti, mas terá de ser. Vou ler o poema em português, porque as pessoas que vão ouvir o podcast podem não saber inglês e temos de tentar aqui fazer fazer com que toda a gente nos compreenda. Tenho que pôr os óculos. Vamos lá. O Pássaro Azul, do livro Os Cães Ladram Facas, antologia poética, seleção e prefácio do Valério Romão. Tradução, creio que da Rosalina Marshall, edição Alfaguara. Então, há um pássaro azul dentro do meu coração que quer sair, mas sou forte demais para ele. Digo, fica aí dentro, não vou deixar que ninguém te veja. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu despejo-lhe whisky em cima e inalo fumo de cigarros, e as putas e os empregados dos bares e os merceeiros nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas sou forte demais para ele. Digo, fica aí embaixo. Queres lixar minha vida? Queres foder minha escrita? Queres arruinar minhas vendas de livros na Europa? Há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas eu sou mais esperto. Só o deixo sair em algumas noites, quando estão todos a dormir. Digo, sei que estás aí, por isso não estejas triste. Depois, volto a guardá-lo no seu lugar, mas ele vai cantando um bocadinho lá dentro. Não deixei que morresse completamente e dormimos juntos, assim, com o nosso pacto secreto. E isto é suficientemente bom para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E tu?
É muito louco, é muito louco.
Gostas dele porque tem esta... Porquê? Tem a ver com a melancolia de que ele fala, com esta tristeza que ele traz dentro dele e não o deixa sair, não deixa que saia, tenta controlar?
Eu gosto deste poema em particular porque acho muito masculino, muito masculino no sentido de um determinado tipo de masculinidade, obviamente, mas acho que bate muito certo com a masculinidade vigente, que agora, não sei se agora, mas que, ou seja, com a norma, põe isso lá para baixo,
esconde.
Esconde, não passa nada, e à noite, quando estás sozinho, é que só as pessoas é que sabem, cada um com a sua almofada o que é que sabe, e vais babar, e bom, e pronto, e isso, e ele transmite isso muito bem, de uma forma muito simples, e acho que é muito tocante o final de eu não choro, e tu, como é que é? Acho que é uma ótima pergunta.
Sim, e a ideia do I'm too tough for you, eu sou demasiado duro para ele, eu não vou deixar que isto aconteça, não é? Não,
é uma ação, é sempre uma ação e depois e adora a noção social da profissão e de não, mas espera lá, tens que fazer cenas, tens coisas para fazer, tens dinheiro para ganhar, uma carreira para manter, de onde é que já se viu agora andaste para aí a dizer que tens emoções e sentimentos, está tudo parvo, ok? Acho isso muito interessante, acho que é de uma enorme ironia, acho que é de um enorme sarcasmo, mas ao mesmo tempo de uma enorme tristeza, porque conheces muitas pessoas assim, mas muito, não necessariamente são homens, obviamente, mas é muito uma determinada masculinidade muito, muito clássica.
Tu és assim ou tu choras, Ivo?
Eu sou ator, eu tenho a felicidade de poder experimentar variadíssimas coisas, portanto já venho mais equipado no sentido de estar em contacto com as minhas emoções, portanto tenho os meus releases, já, quer dizer, acho que na juventude fui muito mais assim, mas isso aí é uma coisa de processo, não é? De uma certa capa que tens que ter. Mas felizmente através do lado catártico do meu trabalho tive que largar isso rapidamente, porque não, acho eu, não dá muito para trabalhar se não estás em contacto com uma série de coisas, portanto esses cânones de um determinado tipo de masculinidade felizmente não me prenderam durante muito tempo.
Uhum. Portanto, podemos
podem ser mortais, porque fecham-te muito, portanto... Eu costumo falar muito, por exemplo, e é uma coisa geográfica, eles vão aumentando, tu sais das capitais e vais para o sul ou para o norte e isso vai aumenta tudo outra vez, uma certa rudeza, uma certa, quanto mais agrestes são os elementos, mais agrestes são os homens, mais estereotipados são as emoções, mais os papéis são estereotipados e mais a felicidade é difícil de atingir porque está toda a gente a representar um papel qualquer que nem entende, e Portanto, aí o teatro é assim como é acabar com a religião e moral e substituir as disciplinas de religião e moral por sexualidade e por teatro, onde tu possas fazer uma série de brincadeiras, improviso, de experiências que te permita entrar em contacto com uma série de coisas altamente explosivas que através do teatro deflagras na improvisação e, ah, oh, mas isto, que engraçado, eu disse isto, oh, a sério, e de repente aquilo perde o valor só pelo simples facto de o teres dito e feito, em vez de ficar cheio de dúvidas durante tanto tempo e depois nunca, depois só em terapia é que tens que, é que vais lidar com isto, e aí já é tarde porque já estás todo formado e...
Portanto, podemos concluir pelo que acabaste de dizer, que tens a sorte e a felicidade de seres ator. Como dizias também numa entrevista, é muito curioso que algures onde estiveste a estudar, tinhas no quarto um músico contigo, dividias quarto com um músico, e ele ao final do dia pousava o instrumento e estava ali. E tu, como o teu instrumento é o teu corpo e a tua cabeça, nunca largavas o teu instrumento de trabalho, e portanto há essa convivência permanente que trabalha também as emoções. E o que estavas então a dizer é que o facto de trabalhares as emoções no teu trabalho te obrigou a uma catarse onde não há maneira de fugir delas, não é? Portanto, jamais poderias ser espartilhado como essas pessoas que tentam esconder as emoções e metê-las lá para debaixo de um sítio qualquer.
Sim, porque o facto de tu teres que olhar para ti e para os outros com uma maior tolerância e aceitação, no sentido de onde é que eu era capaz de fazer isso que tu estás a fazer, que na realidade a pergunta que te fazem quando te põe um personagem à frente, não é? Quer dizer, eu não, infelizmente não posso ter em mim todas as experiências do mundo, tenho as minhas, e muitas vezes aparecem coisas à frente que eu digo, fogo, eu não sei o que isto é que nem sonho como é que isto se faz, quem é esta pessoa, e ter a cabeça aberta de bom, vamos lá perceber. É muito fácil de dizer, eu nunca faria isso. Se há alguma coisa que se aprende rapidamente a representar, é que a pergunta não é nunca é eu nunca faria isso, é quando é que eu faria isso? Em que situação é que eu faria isso? O que é que era preciso para eu fazer isso?
Ou seja, podemos fazer tudo, é isso? Podemos fazer tudo.
Tudo. Mas tudo. Não há nada que tu ou eu não tenhamos a capacidade ou a possibilidade de fazer, por mais ideologicamente distante que neste momento nos apareça. Mas debaixo das circunstâncias certas, tudo acontece. Portanto, a questão é o que é que nos leva a fazer aquilo.
Uhum. Qual é o contexto?
Qual é que é o contexto? E essa aqui é a pergunta que é muito gira, que quando nós de repente nos apercebemos que, ah bom, eu também se calhar, e isso também te, para já... não sei, acho que põe assim uma coisa qualquer de igualdade com toda a gente, de não és nem melhor nem pior, estamos todos mais ou menos no mesmo sítio, isso é bom, isso, eu acho que isso é bom, não sermos nem perfeitos, nem completamente perfeitos, nem completamente imperfeitos, e se tu olhares para o outro assim, eu não sei, isso a mim ajuda-me a estar mais equilibrado. Quando eu tinha muitas expectativas sobre aquilo que eu era na juventude, de absolutamente genial ou absolutamente miserável, nenhuma delas era absolutamente correta. Alguns ali no meio.
Olha, passamos para um poema que tu escolheste do... agora estou a saltar assim aleatoriamente a tua lista, porque acho que vem na conversa, tem a ver mais ou menos com... Há pouco falámos do Bukowski, ele não nasceu nos Estados Unidos, mas viveu lá, e agora olhei aqui para o poema do Ginsberg, o América, que é um poema belíssimo e forte e que tem imensas mensagens, e é impossível ficar indiferente a ele. Tu tens o poema em inglês e tens em português, tenho uma tradução da Margarida Valgato, tens essa...
Não tenho.
Talvez tantas vezes que falamos da Margarida Valgato na nossa conversa, é engraçado, é mesmo engraçado. Mas lê um bocadinho em inglês, como ele é muito longo, se calhar, não sei, o início e um bocadinho lá para o fim, para termos uma ideia, e depois eu também leio aqui um bocadinho em português na tradução da Margarida, porque ele é mesmo grande, se calhar, vamos lá então.
America, I've given you all and now I'm nothing. America, $2.27, January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good. Don't bother me. Don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Your machinery is too much for me. You made me want to be a saint. There must be some other way to settle this argument. Burroughs is in Tangiers. I don't think he'll come back. It's sinister. Are you being sinister? Or is this some form of practical joke? I'm trying to come to the point. I refuse to give up my obsession. America, stop pushing. I know what I'm doing. America, the plum blossoms are falling. I haven't read the newspapers for months. Every day somebody goes on trial for murder. America, I feel sentimental about the Wobblies. America, I used to be a communist when I was a kid. I'm not sorry. I smoke marijuana every chance I get. I sit in my house for days on end and stare at the roses in the closet. When I go to Chinatown, I get drunk and never get laid. My mind is made up. There's going to be trouble. You should have seen me reading Marx. My psychoanalyst thinks I'm perfectly right. I won't say the Lord's Prayer. I have mystical visions and cosmic vibrations. America, I still haven't told you what you did to Uncle Max after he came over from Russia. I'm addressing you. Are you going to let your emotional life be run by Time Magazine? I'm obsessed by Time Magazine. I read it every week. Its cover stares at me every time I slink past the corner candy store. I read it in the basement of the Berkeley Public Library. It's always telling me about responsibility. Businessmen are serious. Movie producers are serious. Everybody's serious but me. It occurs to me that I am America. I'm talking to myself again.
Uau! Tradução da Margarida Valdegato. América, eu dei-te tudo e já não sou nada. América, $2.27, 17 de janeiro de 1956. Eu não aguento a minha própria mente. América, quando é que acabamos com a guerra humana? Vai-te foder mais a tua bomba atómica, eu não me sinto bem, não me chateis. Não escrevo o meu poema enquanto não estiver bom da cabeça. América, quando é que serás angélica? Quando é que despes as tuas roupas? Quando é que olhas para ti através da tumba? Quando é que serás digna dos teus milhões de trotskistas? América, por que estão as tuas bibliotecas cheias de lágrimas? América, quando é que mandas os teus ovos para a Índia? Já não posso com as tuas exigências estapafúrdias. Quando é que eu vou poder ir ao supermercado e comprar aquilo que preciso com o meu bom aspecto? América, afinal somos nós os dois que somos perfeitos e não o outro mundo. A tua maquinaria é demais para mim. Fizeste com que eu quisesse ser um santo. Deve haver outra maneira de resolver esta questão. O Burroughs está em Tanger, que não me parece que regresse. É sinistro. Tu estás a ser sinistra, ou isto é uma espécie de piada de mau gosto? Estou a ver se chega ao assunto. Eu recuso-me a desistir da minha obsessão. América, escusas de insistir, eu sei o que estou a fazer. América, as flores da ameixeira estão a cair. Eu não leio os jornais há meses. Todos os dias alguém é julgado por homicídio. América, eu tenho um fraco pelos proletários anarcas deste mundo. América, eu fui comunista quando era miúdo. Não tenho pena. Eu fumo marihuana sempre que posso. Eu fico sentado em casa, dias a fio, a contemplar as rosas no armário. Quando vou à Chinatown, apanho uma bebedeira e nunca arranjo uma queca. Por mim, já decidi que vai haver confusão. Havias de ter-me visto a ler o Marx. O meu psicanalista acha que estou perfeitamente bem. Eu não direi a oração do Senhor. Eu tenho visões místicas e vibrações cósmicas. América, eu ainda não te disse o que fizeste ao tio Max quando ele veio da Rússia. Eu estou a falar contigo. Vais deixar que a tua vida emocional seja ditada pela revista Time? Estou obcecado com a revista Time. Leio-a todas as semanas. A sua capa encara-me de cada vez que passo de fininho pela confeitaria da esquina. Leio-a na cave da Biblioteca Pública de Berkeley. Fala-me constantemente de responsabilidade. Os homens de negócios são gente séria. Os produtores de cinema são gente séria. Toda a gente é séria, menos eu. Ocorre-me que eu sou a América. Estou outra vez a falar sozinho.
Muito louco, muito louco.
Tenho de te perguntar porque é que o escolheste, Ivo.
Eu gosto muito desta onda do Beat Generation e gosto muito desta... Gosto muito de poemas que ao mesmo tempo sejam indecifráveis na primeira leitura e eu não faço a mínima ideia o que é que estamos aqui a falar e depois tenho aqui estudar para casa e ver, mas o que é isto? O que é isto? Quem é que são os Wobblies? O que é que são Wobblies? E depois perceber a série de referências que ali estão metidas e o meu primeiro contacto com este poema e a minha leitura, tenho dificuldade em fugir dela, é a leitura do próprio, numa das próprias leituras do Allen Ginsberg, do poema, e há uma cadência nele que não é nada habitualmente a minha, que eu acho incrível, que é uma coisa de chuta para a frente, chuta para a frente, chuta para a frente. Ele valoriza muito pouco, parece-me, pelo menos é a minha interpretação, valoriza muito pouco aquilo que está a dizer e tem ali quase assim um fio de pensamento que está sempre a seguir uma coisa ligada à outra, ligada à outra, ligada à outra, e que passa um bocadinho por... Não sei, ele não está exatamente no mesmo plano que nós estamos, é sempre a minha interpretação, há ali uma desconexão que eu acho muito interessante. Mas este poema reacendeu-se em mim, foi agora com o George Floyd, foi agora com a questão do outra vez do Black Lives Matter, reacendeu-se e foi muito interessante voltar lá, tipo, uau, realmente estávamos a falar disto já. Já andamos sempre a falar da mesma coisa, andamos sempre a falar da mesma coisa. Eu agora revi há pouco tempo, por exemplo, o Do the Right Thing do Spike Lee, o breakthrough film do Spike Lee. Bem, eu não me lembrava que o catalisador de toda a violência no terço final do filme é um chokehold, um estrangulamento ao personagem negro que carrega sempre com o beatbox altíssimo. Eu não me lembrava que era um estrangulamento. Que continua hoje a ser uma questão, e o filme tem 30 anos, tem 20 e tal anos, é incrível, e de repente é um repeat, pronto. Portanto, este, aqui é os Beat Generation e esta malta, como é que aquelas pessoas, a técnica de escrita de... Escreves sem parar para pensar, não podes levantar a caneta de...
Não me lembro também. Mas sabes que eu pensava que tu tinhas escrito este poema, eu na minha inocência, porque tu tens uma relação especial com este país, não é? Com a América, gostas muito, vais lá muitas vezes, viveste lá...
Com certeza, sim. Mas é tão especial que já não... Quer dizer, que já não... Faz tanto parte de quem eu sou... Que eu já nem a destaco ou
reparo. Já nem te lembras disso, não é? Já não destacas isso. Falaste há pouco do Floyd e do Black Lives Matter. Como é que olhas para esta América agora? Esta agora?
Esta América é sempre... Esta América é a mesma América. Esta América não é diferente. Esta América é sempre a mesma. É um bocadinho como os filmes... É um bocadinho como os filmes de Cristo ao longo dos anos, de 20 em 20 anos, vem uma releitura do que é Cristo. E então nós de repente, mas então, Cristo é assim, afinal, é sempre o mesmo, somos nós é que estamos com um olhar diferente. Esta América é sempre um... É sempre um poço de contradições violentíssimo, sempre foi. O que está agora, o pêndulo agora está do outro lado, mas está do outro lado no sentido da exposição, não no sentido da situação. A situação é a mesma. Agora, o que está é, quer dizer... Este conflito esteve lá sempre, aquilo, é tal história, estes riots, o Spike Lee já estava a falar de uma coisa que não era uma coisa que tivesse acontecido aquilo mesmo, uma coisa que estava sempre a acontecer, portanto as tensões estão lá, o racismo estava lá neste filme há 20, e está lá há 20, está lá há 30, está lá há 6, está lá há 200.
E está lá agora, não é? Está lá agora mesmo também, não é?
Agora foi, portanto, agora passou para a linha da frente, mas tanto para o bem como para o mal. Ou seja, o que é maravilhoso na informação e nas redes sociais é que tem um efeito de normalização da informação, tanto a boa como a má, tanto a verdadeira como a falsa, mas de, a dada altura, a informação entra todos os dias, que é incontornável, portanto, quer tu estejas do lado de, não se passa nada, racismo sistémico não existe, estão todos paranoicos, está tudo politicamente correto, ou estejas do outro lado a dizer, desculpem lá, existe sim senhora, há aqui uma série de nós que somos altamente privilegiados, estamos a tentar aqui não olhar aqui para as coisas como elas são, vamos lá reequilibrar aqui as forças, quer estejas de um lado como do outro, é incontornável, o problema é a polarização, ou seja, o problema mas repara, eu não sei se é um problema, se é uma necessidade, quer dizer, todos nós queríamos chegar lá de uma forma pacífica, mas se calhar não dá, a questão de sempre das revoluções é essa, não é? A malta quer ir sempre bem, a malta quer tentar ir sempre bem, houve. É tão engraçado, estava a ver hoje o Chappelle a falar, uma coisa que apareceu agora, sobre esta última invasão do Capitólio, ele a dizer, se nós os negros tivéssemos, se achássemos que valeria a pena, já tínhamos invadido o Capitólio há muito tempo. Eu acho que esta frase tem uma série de layers incríveis, portanto... nunca seria de forma alguma permitido, de forma alguma, mas há qualquer coisa que não vale a pena, mas é fascinante ver como há ali milhares de pessoas que mandaram mensagens a dizer se calhar o teu pai não volta hoje para casa. Acima de tudo, eu acho que é um império que... Voltamos à questão autofágica, que está profundamente centrada em si próprio, como qualquer império, em que só se alimenta da sua própria informação, só se consome a si próprio, só se vê a si próprio, está apaixonado por si próprio, olhar-se ao espelho, e a imagem do espelho não é uma imagem real, é uma imagem exacerbada de si própria, e então são criadas gerações... com uma noção distorcida do eu. Havia um dos dados mais, são, portanto, onde é que cada nação está mais evoluída, em que aspecto? Sei lá, Portugal em matemática estamos no sextas, lá para baixo, a América em matemática está no 120 não sei o quê, mas em noção de si próprio, em self-confidence, está para aí no terceiro. Ou seja, é um povo que tem uma noção altíssima, tem sim altíssima consideração, mas depois tem uma série de outros indicadores que de repente misturar altíssima com uma falta de cultura profunda é perigosíssimo, é explosivo. Uma das coisas que mais sempre me chocou na América era a forma como, chocou positivamente e negativamente, como as pessoas falavam sozinhas, diziam state their opinion para quem quisesse ouvir, não importava se era a opinião, se era boa ou se era má, era, é a minha opinião, aguentem-se. Uau, sempre achei fascinante, quando era certo era brilhante de ver, quando era certo no sentido, quando era, sei lá, uma preocupação de defender alguém, quando não era sobre, ou seja, quando aquele eu aplicava essa energia para defender outro eu, por exemplo, era fascinante ver uma pessoa sozinha a intervir por qualquer coisa que estava a acontecer, quando de repente aquele eu estava centrado no seu próprio eu, nos seus próprios, exclusivamente nos seus direitos, era chocante de ver e um bocadinho vergonha alheia. Mas é um país que eu adoro e que adoro por todas as razões contraditórias que carrega, mas é um império em...
Fizeste o gesto de clínio, para quem não, porque isto é um podcast, para quem não está a ver-nos. Ivo, passamos para algo e um universo completamente diferente desta América do Ginsberg, que é o Albert Queiro e a Primavera. Quando vier a Primavera, um dos heterónimos do Fernando Pessoa, e um poema belíssimo. Podemos ouvir?
Sim, muito lindo. Quando vier a Primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. E se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo? Eu gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. O que for, quando for, é que será o que é. Eu tinha muito jeito, tinha muito jeito.
Por alguma razão era o mestre dos heterónimos, porque é que será, não é? É o teu heterónimo favorito do Pessoa, é o Queiro, giro. Porquê?
Adoro a forma como ele pensa, não sei explicar, acho que realmente é absolutamente genial, mas pronto, e do ponto de vista de ator, este gajo levou as coisas até as últimas consequências, pronto, ele consegue fazer aquilo que, pronto, consegue pôr-nos aqui a discutir os personagens dele, este é melhor que aquele, este é o meu preferido, gosto muito da maneira como ele pensa e pá, é genial.
Este poema tem um, aliás, o Queiro tem um lado o bucólico, não é? Da natureza. Tu gostas muito da América, viveste em Nova Iorque, imagino que vivas em Lisboa. Qual é que é a tua relação com a natureza e com o lado do campo?
É total. Não há nada que me dê mais alegria do que a minha relação com a natureza. É total, não, a minha atenção e o meu foco, eu às vezes até tenho que desfocar para reparar nas pessoas, mas o meu foco está na folha que cai, na árvore que cresce, na terra do chão, o mundo natural para mim interessa-me profundamente e é sempre onde eu estou melhor. Eu agora estou numa fase de muito pouca corrida, mas quando corro é onde eu gosto de correr, posso correr na cidade perfeitamente, mas como é que eu ia dizer isto? Parecer completamente piroso, não sei, não vai parecer completamente piroso, não interessa, mas é, eu mesmo quando corro na cidade tenho a noção constante de que toda a cidade está a um milímetro de ser invadida pela natureza, portanto nós, apesar de estarmos completamente distantes da natureza, na cidade, estamos rodeados por ela e não é preciso mais do que um ano de ausência nossa, da espécie humana, para isto tudo voltar a ficar invadido, porque está tudo debaixo, ao lado, em cima, como aquela cena lindíssima do Javier Bardem no filme do Malick, em que ele é o padre e diz que Deus está em cima, Deus está em baixo, Deus está à esquerda e Deus está à direita. É onde a natureza está. A natureza está nesses sítios todos. E depois, quando realmente estamos em contacto com ela, aí é onde eu a sinto mais aquém, ou seja, aí é onde eu a sinto que ela já é só uma piada do que deve ter sido há 1 milhão de anos atrás. Acho quase comovente, quer dizer, fui à Nova Zelândia no ano passado com o meu pai e com o meu irmão e andámos um mês de bicicleta por florestas magníficas e já não eram tão magníficas como devem ter sido, e aquela ideia que a gente tem da Nova Zelândia ser assim um último baluarte da natureza é mentira. Tira, aquilo não é mais do que relva escalrasco que a gente tem aí espalhada por Lisboa, que os ingleses raparam aquilo tudo e deixaram 3% da floresta original, é o que sobrou, tudo o resto é relva, aquilo que nós vemos nos filmes do Senhor dos Anéis, que ficamos, oh meu Deus, aquilo é lindíssimo. Opa, é lindíssimo, porque uma montanha é sempre lindíssima, mas aquilo é só relva e aquilo foram bosques. Eu tive o privilégio de ver as duas árvores mais antigas da Nova Zelândia, que uma tem 2000 anos, a outra tem 1500, com uma dimensão de 20 a 30 metros para cima, com o seu próprio ecossistema a desenvolver-se ali. Elas estão em risco de vida, porque há ali um bicharoco que veio não sei de onde, que vai matar aquela porcaria toda. Portanto, a verdadeira imponência da natureza, eu acho que a gente já não... Mas... é na cidade que eu a sinto, nas pequeniníssimas coisas, quando tu vês uma pedra do passeio e vês os senhores com as suas rebarbadoras a tentar limpar aquela plantinha que nasce entre as pedrinhas do passeio, tu sabes que se eles não passarem ali dali 15 dias tens ali um repolho gigante e ao fim de 3 meses o passeio está levantado. Esta nossa ideia de civilização é... mais destrutiva que seja, é uma piada. Havia um livro muito giro que dizia que se bastava que a natureza pescasse um olho, que nós íamos todos, e é verdade, íamos todos à vida.
Ivo, para terminar, escolheste um poema do Sebastião da Gama, que fala do sonho e da ideia de sonhar. Queres ler?
Cá está o meu pai outra vez, são os tais poemas que o meu pai gosta. Isto é um poema, que um poeta que ele chama, que é o poeta da Arrábida, acho que é, não sei se está algures na Arrábida, uma placa qualquer, não sei, e esta ideia de sonhar e ir, e eu acho que ele deu-me isto quando fomos, antes de irmos para a Nova Zelândia, ou quando eu fui para Nova Iorque. Não me importava tatuar este poema, algures, não sei aonde, mas
em que parte. Tens tatuagens, é isso?
Não tenho, mas gostava de ter, sou daqueles idiotas que têm um fecheiro do computador com montes de ideias para tatuagens, e quantas tatuagens é que tem? Zero! Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos? Não chegamos? Haja ou não frutos, pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo que talvez não teremos, basta que a alma demos com a mesma alegria ao que desconhecemos e ao que é do dia a dia. Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos.
Acreditas nisto, portanto, nestas palavras? Para ponderares tatuá-las é porque acreditas nelas?
Completamente, acho que sim, completamente, é muito fixe ir, sem garantia nenhuma de nada, e ir. Outra coisa que me fascinou na Nova Zelândia foi a forma como eles saíram, algures, da Polinésia e foram encontrar a Nova Zelândia. E eles partiram nas suas canoas incríveis, e ainda hoje não é completamente compreendido como é que eles fizeram aquela viagem, porque tinha que haver intenção na forma como viajaram. Não pode ter sido um acidente, porque as marés eram contraditórias, não os levariam até lá. Através das estrelas, e através talvez terem seguido os caminhos que as baleias fazem quando migram, eles sabiam que havia ali qualquer coisa, quer dizer, e foram. Se tinham a certeza, não tinham. Se tinham a certeza que iam chegar, não tinham. Mas ao partirem, vão e são. E toda a cultura, ou o que resta do povo Maori, é isso. É uma noção de... E hoje a grande frustração e dor que eles carregam, eles são uma espécie de animais que já não pertencem bem a este mundo. É uma cultura muito interessante, tem um lado muito amargurado, porque o que eles fizeram foi absolutamente extraordinário. E não foi, ou seja, que eles quando iam era muito equivalente a ir à Lua, quer dizer, nós sabemos que a Lua está lá, portanto quando fomos não era tipo, ai meu Deus, será que lá está e será que temos onde aterrar? Estes gajos, alguém disse, olha, eu acho que há ali uma cena e vamos lá, mas não dá para chegar lá e depois avisar aos outros, não, e os segundos que vão com a mesma fé e vão sem saber. E isso é fascinante, e nunca voltaram e descobriram, é incrível.
Tu também és assim, vais?
Tem dias, uns dias sim, uns dias sim, outros dias, ai meu Deus, e outros dias nem pensar, e acho que é nesse, Mas acho que o meu instinto inclina todo para ali, acima de tudo o meu treino. Se calhar nem é o meu instinto, se calhar é o meu treino, puxa-me para esse lado. Acho que é algo que se vai treinando também com a vida.
Eu sei que pode parecer uma pergunta clichê, mas és tu que dás o mote ao escolheres este poema. Tu já atingiste os sonhos ou falta-te assim alguma coisa de muito especial?
Eu acho que esta pandemia nos veio dar aqui uma noção muito engraçada de o que é que andamos aqui a fazer e o que é que queremos realmente fazer. Não sei responder completamente, quer dizer, sei. Não, há montes de coisas que gostava de atingir, mas ao mesmo tempo... Que pergunta tão chata, Raquel. Nós precisamos de mais de uma hora só para conseguirmos responder esta pergunta. Não sei responder. Eu, por um lado, acho que não. Acho que há um monte de coisas, especialmente em termos profissionais, que eu gostava de fazer que ainda não consegui fazer. Por outro lado... Vou dizer não. A minha resposta vai ser não. E não vou explicar mais nada.
O que me parece justíssimo. O que me parece justíssimo. Muito obrigada. Foi muito bom conversar contigo.
Obrigado.
O Poema Ensina a Cair, o podcast do Poema Ensina a Cair, voltará em breve para continuar.
Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Lajinha.